Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Rocha, estou aqui com a Rita Alves.
Olá, pessoa!
Com a Malu Rodrigues.
Oiê!
Com a Tati Fadel.
Oi!
E hoje conversaremos com o Kelvin Nicolas, do acampamento Marielle Vive. Diga oi, Kelvin, para nós.
Olá!
O acampamento Marielle Vive fica em Valinhos, que fica a 95 quilômetros da capital. É o maior, você me corrige se eu estiver errada, tá, Kelvin? É o maior assentamento do MST em São Paulo, né?
Acampamento.
É, acampamento. Depois você explica pra gente também a diferença.
Ok.
Onde vivem mais de 450 famílias e que nesse momento estão passando pelo processo que chamam de reintegração de posse, mas o nome certo disso é despejo. As famílias do acampamento estão protegidas até o dia 3 de dezembro, agora, pela liminar do STF que proíbe despejos durante a pandemia, mas agora eles estão sendo despejados às vésperas do Natal e, obviamente, sem a pandemia ter acabado, que a gente sabe que é uma ilusão delirante, não acabou, né? Então a gente vai conversar com o Kelvin para saber como funciona, o que é o acampamento e o que a gente pode fazer para ajudar. Vamos lá, Kelvin, se apresente para nós.
Sou Kelvin Nicolas, da Direção Estadual do MST, também faço parte, né, do Coletivo Nacional LGBT Sem Terra, também estou na coordenação política aqui do acampamento Marielle Vive, né, nesse acompanhamento mais direto, enfim, e estou deslocado, então, para o acampamento e moro desde o seu princípio, né, desde o início dentro do acampamento.
Kelvin, eu queria começar por uma coisa bem básica, assim, que é que muita gente confunde o MTST com o MST. A gente, inclusive, já entrevistou a Ediane Nascimento do MTST para ela explicar também. Aí eu queria que você me explicasse como que o MST funciona, qual a diferença entre o MST e o MTST, se tem uma ação coordenada nacional. Você já pode explicar também qual que é a diferença de acampamento, assentamento, como que funciona. Isso aí, explica pra gente. Pra ver se a gente consegue entender.
Faz um beabá pra gente do MST.
Bem, primeira coisa que os dois movimentos sociais populares, né? O que temos em comum. Mas o que nos diferencia é o formato da luta, né? Claro que as nossas lutas são de massa, são políticas, né? Também isso é comum. Mas a pauta principal das nossas lutas são diferenciadas, porque o MTST, ele luta diretamente por moradia, né? Então ele faz esse embate e trava, né, essa luta, mas no campo urbano e nessa característica da especulação, né? De quem, essa questão da disputa mais territorial da cidade. E o MST é um movimento de luta pela terra, né? Claro que temos a luta por moradia também na terra, né? Mas a luta pela terra, ela é o foco, desde a construção do MST, o foco sempre foi luta pela terra, então isso nos diferencia, né? A luta urbana, né, que é a luta por moradia, e a luta pela terra, né? E a luta pela terra é a mais específica do ponto de vista técnico, mas também político, né, e da disputa que a gente faz, que é com latifúndio, com agronegócio, e agora também com a especulação imobiliária, né? Então, exemplo disso é o acampamento Marielle Vive. Então, ele tem esse caráter diferenciado porque ele trava uma luta que é diferente das outras que a gente já está acostumado a fazer nesses 37 anos de história do MST, mas como toda luta pela terra, com esse embate com latifúndio, né, a grilagem e o agronegócio. Então, aqui a gente está batendo de frente diretamente e está disputando com a especulação imobiliária. E aí, a diferença de acampamento e assentamento, né, é que acampamento, ele é um processo de ainda das famílias estar procurando, estar num processo de luta intenso. Não que assentamento a gente para de lutar, né? Mas que o acampamento, ele é uma coisa ainda não dada, né? É uma luta que não está dada ainda. É uma luta que nos faz esperançar. E do ponto de vista de que o acampamento é um lugar onde a gente massifica, onde a gente reorganiza as famílias, organiza, enfim, nesse sentido de algum dia fazer com que vire assentamento, né? Que é a regularização da área, né? Nosso processo de assentamento, né? Política de assentamentos, quando já está dado, né? E que a gente consegue ganhar, mas não ganhar de ganho, né? Mas lutar a posse da área e conquistá-la na marra.
Entendi. Então, acampamento é uma fase anterior ao assentamento. Acampamento é quando não está assentado, né? O nome é bem claro, na verdade, né?
Isso.
O objetivo principal do MST é a reforma agrária. O que, explicar pra gente o que é a reforma agrária.
No MST, a gente triangula, né, esse nosso triângulo, a gente chama dos nossos principais objetivos, que são três, né? Então, o primeiro objetivo, a luta pela terra. Um segundo objetivo, a luta pela reforma agrária popular. E um terceiro objetivo, que é a transformação social, ou aquilo que a gente chama de socialismo, né? Esses são os três objetivos principais do MST, que faz parte da nossa luta, e a gente não pode desvincular isso, né? A luta pela terra, porque é essencial a luta pela terra, né? Pra gente conseguir transformação, enfim, dignidade, ou mesmo um processo avançado de reforma agrária popular, a gente precisa ter terra, acesso à terra. Então, a luta pela terra é o primeiro passo. É, reforma agrária popular, então, desde 2014, do 6º Congresso Nacional do MST, a gente, então, modifica, né, nosso lema, é, que não é só um lema, né, de grito de ordem, que é mais também um processo de enfrentamento e tático, né, das lutas que queremos traçar. Então, se a gente for pegar na história, né, sempre houve reforma agrárias clássicas, né? Na história do Brasil, enfim. É, e no Brasil não teve reforma agrária, mas na Europa, nesses outros continentes. E aí a gente, no 6º Congresso Nacional da MST, a gente pensa, né? A partir também das bases, dos acampamentos, assentamentos de todo o Brasil, dos 24 estados que vai ser organizado, debatendo, discutindo, e entra num consenso, né? A partir de um acúmulo também, mas também de beber de outras fontes, enfim, que a gente também cria, né? E essas referências são muito boas e elas nos inspiram, mas também a gente faz as nossas formulações mesmo, quanto MST, de que não daria para ter reforma agrária no sentido clássico, né? Essa reforma agrária clássica estava longe do nosso horizonte, a gente queria uma reforma agrária popular, fosse considerada por povo, pelo povo e com o povo, e para o povo, né? Com o povo, pelo povo e para o povo. Então, nesse sentido que a gente quer construir a reforma agrária popular. E ela não deve ser uma reforma agrária só do campo. Ela tem que ser uma reforma agrária do campo e da cidade. Porque não adianta produzir alimentos saudáveis só para o campo. Que a gente for pensar, né? Hoje em dia, quem coloca alimento no meio dos trabalhadores e trabalhadoras, do Brasil, enfim, como um todo, são os pequenos agricultores. Então, a reforma agrária tem esse sentido. Mas, para além disso, a reforma agrária resgata a educação do campo, a cultura e as suas raízes do campo, ela resgata também, né? Que não tem sentido você produzir alimentos saudáveis com relações doentes. Ela resgata vários elementos do ponto de vista da dignidade, da subsistência, da subjetividade, mas também da vida, que aí também faz com que ela seja alimentada e seja fortalecida, como não uma reforma agrária padrão, única, né? Mas que é uma reforma agrária que a gente vai construindo, que a gente vai fazendo na prática e que a gente vai tendo no dia a dia. Então, reforma agrária, ela não é um horizonte, né? Ela é construída aqui e agora, e a gente vai construindo isso devagarinho, mas traçando aí vários horizontes e utopias, né? Que a gente também ousa construir, enfim, e chegar um dia.
Ô Kelvin, você é super jovem, né?
Sim, eu tenho 20 anos.
20 anos. Como que você chegou ao MST?
Eu fazia parte de um acampamento chamado Nelson Mandela na cidade de Piracicaba, né? Cidade onde eu nasci. E minha mãe, então, se ingressou no MST, viu no jornal, né, de um acampamento que surgia no município de Piracicaba, e logo ela se ingressou, né? Então, a princípio, ela ia sem a gente, né? Construiu o barraco dela, foi pra luta, enfim. E mais pra frente, a gente também foi se envolvendo nesse processo, até que a gente começou a morar no acampamento. E ao morar no acampamento, a gente ficou, então, um acampamento 5 anos, né? Desde 2013 a 2017 em Piracicaba, nesse acampamento do Nelson Mandela. Por questões, assim, mais políticas, mas também da áreas, enfim, do que poderia se agravar, a gente, então, desfez o acampamento e reorganizamos as famílias para ir para o pré-assentamento Elizabeth Teixeira em Limeira, aí onde a gente se mudou para Limeira, fui morar em Limeira. E nesse sentido, né, da reocupação que a gente fez em Limeira, de uma outra área próxima ao pré-assentamento, a gente começou um processo de trabalho de base, né, por uma definição do movimento a nível estadual, de que era preciso fortalecer a luta pela terra no estado de São Paulo, mas principalmente na região de Campinas. Então a gente começou a organizar intensos processos de trabalho de base, né? O que a gente chama de conversar com as famílias das periferias, dos grandes polos urbanos, e chamar e convidá-las para a luta, né? E tendo o acampamento e a luta pela terra como saída, né, dessa crise, como saída do aluguel, que muitas vezes não consegue pagar, mas também como saída das ruas, né? Então muitas pessoas que moram hoje aqui estavam em situação de rua e recuperam sua dignidade, porque a gente tem um princípio, né, o acolhimento das famílias, mas prezar pelas famílias, né? Então, nessa toada, então, eu também fui ajudando, construindo esse trabalho de base, enfim, indo para as reuniões, nas periferias, nos grandes polos urbanos. Então, esse trabalho de base a gente fez aí em 4 4 municípios, né? Então, Hortolândia, Sumaré, Campinas e Limeira. Então, foi os 4 municípios que a gente centrou fogo aí para organizar esse processo de trabalho de base. E isso a gente começou em 2017, então foram de 5 a 6 meses só de trabalho de base, conversando de família por família, e escutando, fazendo reuniões, convidando para a luta. E aí que eu fico com a tarefa, né? Deslocar para o acampamento Marielle Vive, e com essa tarefa também de ajudar na coordenação. E aí a gente ocupa o acampamento dia 14 de abril de 2018, que fazia parte da nossa jornada de luta Abril Vermelho, que é em memória, né, mas também pelo crime que ainda é impune, né, que é o massacre de Adorados Carajás, mas também fazia um mês do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Então tem muito sentido, né, se a gente for pensar na luta que a Marielle traçou, tem muito sentido, e nos coube, então, nesse momento, construir o acampamento e colocar o nome do acampamento de Marielle. Mas isso um pouco de como eu entrei, só para esclarecer.
É interessante isso, porque a maior parte das pessoas acha que o MST é um movimento que, na sua origem, na origem do acampamento, por exemplo, teria famílias de pequenos agricultores já. E o que você está contando é que o MST está se apresentando como um horizonte também para as pessoas que estão nas periferias urbanas, né? Não necessariamente pequenos agricultores de origem, que podem se tornar, é apresentada como uma perspectiva também, né? De vida, de trabalho, é isso?
Isso. Se a gente for pensar, né, e fazer esse resgate histórico, da saída dos camponeses do campo, muita gente se encontra hoje pessoas com essa sabedoria, né, enfim, porque o grande capital, né, esse sistema capitalista fez com que o campo fosse taxado como um lugar de sacrifício, como um lugar penoso, né, como um lugar onde não era possível sobreviver, ter dignidade, renda, tudo ao mesmo tempo, né. Então o MST vem nessa perspectiva de resgatar a volta para o campo e sua cultura, suas raízes, de falar, olha, o campo é sim um lugar de sobreviver, é possível novas relações humanas, e a gente resgatar, então, a luta pela terra, e necessariamente não precisam ser pessoas, né, com esse desenvolvimento agricultor, enfim, mas pessoas que estejam, desde que estejam interessadas na luta, né, porque se a gente aprendeu, desaprendeu, é possível aprender de novo, né? Então, nessa perspectiva de organização, mas também da formação política, de entender o campo e a luta pela terra como saída também.
Que legal! Então, é quase que uma volta, se a gente voltar para a escola, quando a gente aprendia sobre êxodo rural, e aí é basicamente o que vocês fazem, não, peraí, as pessoas saíram do campo porque não tinha estrutura, foi uma consequência de uma política errada, e agora o trabalho de vocês é fazer, não, é verdade isso, dá para morar no campo, é bom morar no campo, dá para trabalhar no campo, ter uma vida digna no campo. É basicamente isso, né?
Sim, e por direito, né? Qual que é o nosso direito? E também fazer que a lei vale, né? Que está na Constituição. A terra que não cumpre sua função social deve ser destinada para a reforma agrária, né? E se deve ser destinada para a reforma agrária, temos que fazer com que a lei aconteça na marra, se ela não está sendo feita como deveria ser, né? Então, é fazer essa retomada e essa volta e dizer, sim, que no campo tem estrutura e que é possível viver no campo.
Nessa perspectiva, você pode explicar para a gente, assim, para ficar bem entendido, para as pessoas pararem de falar bosta, que tipo de terra o MST ocupa?
As terras, geralmente, elas são ocupadas com uma demanda específica, que é essa, da luta pela terra, enfim, transformá-la em assentamento para as famílias que querem trabalhar e viver. Isso é uma coisa, mas principalmente terras improdutivas. E é lei também, e acabei de dizer, né? Se a terra que não cumpre sua função social, ela deve ser destinada para a reforma agrária. É o caso do acampamento Marielle. Aqui, essa terra está abandonada há mais de 15 anos, especulando. Há mais de 15 anos abandonada. Está abandonada, enquanto tem muita gente dormindo e morando na rua, é de direito do povo que ocupe para que haja processos de assentamentos, de comunas urbanas, qual seja o processo, mas de que regularize essas terras para que as famílias e para que o Brasil volte a ter pessoas não mais morando na rua. Volte não, que nunca teve, né? Sempre teve pessoas em situação de rua. Mas que a gente possa resgatar isso. Mas também terras que têm dívidas na União, que não consegue pagar, né? Terras públicas da União também. Então são essas áreas, né, que a gente tenta focar, né? Tenta ter esse foco maior para fazer as devidas ocupações e disputá-las, né? No sentido da luta política, da luta de massa.
Tá, então é só para deixar claro, assim, porque a gente ouvi muita bobagem das pessoas falando que o MST, o MTST vai dividir o seu apartamento, vai pegar a sua chácara e vai pôr famílias morando lá. Não tem nada a ver com isso, né? São terras que estão improdutivas, latifúndios que estão lá para especulação, muitas vezes abandonados, né?
Isso. E é terra, muitas vezes, também são griladas historicamente, né? Que o latifúndio também se apropria disso, quando o negócio se apropria disso, também para se construir e gerar renda nesse modo capitalista, né? E terra devoluta é terra de quem luta, né? Então a gente não pode abrir mão disso.
Kelvin, é uma maravilha ver um jovem com 20 anos como você falando desse jeito. Eu chorei 4 vezes hoje, só com as suas falas, tá? Porque...
É verdade.
É verdade, gente. Porque eu acho a luta mais importante do Brasil, de fato. Não tô puxando seu saco, não. Eu acho mesmo.
Também acho.
Kelvin, você percebe algum tipo de que as pessoas não entendem o que é a luta do MST? Você sofre algum tipo de preconceito? Como que as pessoas reagem quando você fala que mora no Marielle, por exemplo?
Geralmente, eu costumo não me envolver com pessoas desse tipo, né?
Tá certo. Tá certo. Perfeito. Mas os outros moradores aí, quando vão... Porque as pessoas às vezes trabalham aí, mas trabalham fora também, né? Não trabalha só aí, né?
Sim.
Existe preconceito quando elas falam?
Sim, sim. As famílias, historicamente, aqui dentro do acampamento também sofreram, né? Vários ataques de ódio, vários ataques do sentido, né? Da discriminação, mas também de falar que são vagabundos, né? Enfim, é o que é uma mentira, né? Porque vagabundo é aquele que o dia inteiro... sentado, né, enfim, coçando, enquanto as famílias estão aqui lutando, né, pelo que é de direito e pelos pedaços de terra, né. Mas isso tem acontecido muito, porque Valinhos é uma cidade reacionária, conservadora, né, uma das cidades que mais tem condomínio na América Latina, né. Então, o que é isso?
Ah, Valinhos é uma bosta, eu já morei aí, é um puta condado reacionário, assim, desculpa quem mora em Valinhos e não é reacionário, mas vocês sabem do que eu tô falando, porque é horrível, é um lugar horroroso, desculpa falar. Que bom que vocês estão aí, porque alguma luz tinha que ter nesse condomínio dado nojento. Desculpa,
é, porque falei. Cheio de condomínios de gente bastante rica, egressos de São Paulo, que tem suas casas. Inclusive, essa fazenda que vocês, que a Marielle ocupou, possivelmente ia ser loteada, vendida como condomínio, né? Futuramente, né? Era pra isso, né? O lugar.
Sim. E Valinhos é o lugar do lobby político também, né? Que a juíza é daqui de Valinhos, ela mora em um condomínio, também faz parte que o dono do condomínio é proprietário dessa área, né? Então, tem um lobby político muito forte aí, inclusive na decisão, né? Para despejo, enfim, claro, os desembargadores decidiram por unânime, né? Mas também a juíza, ela potencializa isso.
Há muitos anos atrás, teve um congresso, não sei se era um congresso, era um encontro nacional da juventude, você não era nem nascido, possivelmente. Teve um encontro nacional da juventude do MST na Unicamp. O encontro nacional foi muito legal e eu dei uma oficina de redação para os jovens do MST. E eu lembro que uma das queixas ali, há vários anos atrás, realmente, acho que uns 20, uma das queixas de um jovem líder do MST era da dificuldade que estava sendo manter os jovens nos acampamentos, que eles tinham esses planos de irem para cidades, que a vida no campo não era mais uma vida atraente para eles e tal. Essa questão permanece ou você acha que os jovens têm aderido mais ao movimento agora? Porque 20 anos muda muito, né? É uma geração toda que se altera.
Muito bom você tocar nisso, porque por mais, né, que tantos anos se passaram, ainda a gente continua encontrando formas, soluções, né, para que essa juventude continue no campo. Uma delas é a própria geração de renda, né? Então, se a gente quer que a juventude, né, seja protagonista, seja um sujeito da luta pela terra também, e que elas façam desse processo, um processo intensivo de luta, mas também de cultura, de arte, enfim, é preciso, né, e é um desafio nosso, do conjunto do MST, que não é da juventude, né, é um desafio do conjunto do MST, a nossa tarefa nossa, fazer com que a juventude tenha geração de renda, para que a juventude possa militar, para que a juventude possa permanecer no campo e viver no campo, né. Então isso ainda é também um desafio até hoje, e assim como é para os sujeitos LGBTs, né, como que a gente vai pensar, né, a moradia, né, mas também a morada como um todo, né, o acolhimento, enfim, dos sujeitos LGBTs no campo, né, quando não há nenhuma perspectiva, né, e aí eles acham como saída a rua, a cidade, né, o meio urbano, né, como saída também do trabalho, do estudo, né, então tudo isso são coisas que a gente tem que ir pensando, né, e como que a gente vai construir uma escola do campo para que a juventude não possa estudar na cidade, né, quais são as formas que a gente vai traçando, né, quais são, né, as lutas que a gente vai traçando para que a juventude possa estudar estudar a partir do MST, fazer uma faculdade, enfim, né? Então, tudo isso a gente vai pensando também para fazer com que a nossa juventude permaneça no campo e viva do campo.
Eu tenho uma amiga, na verdade, que ela morava no assentamento no Pará. Eu falo morava porque eu não sei se ela ainda está lá, mas eu lembro dela contar, da gente estar junto, assim, conversando, e ela contar uma história que uma vez ela teve que se esconder num poço com várias crianças, porque o assentamento estava sendo atacado. Como é que é isso? Você já passou por alguma situação de risco dessa? Porque o MST é muito criminalizado ainda, ainda sofre muito preconceito, inclusive por parte da mídia, né? Muita desinformação. Você já passou por alguma situação dessa de risco? Ainda existe isso? Das pessoas morrerem porque são do MST?
Ah, um caso recente foi a morte do seu Luiz, né? Um senhor que estava numa manifestação pedindo apenas água, quando um bolsonarista, né, com discurso de ódio em mente, atropela esse senhor de mais de 60 anos com a sua caminhonete, e nesse atropelar arrasta seu Luiz por 10 metros e mata como se não fosse um nada, né? Então, isso acontece muito, né? Claro que no meu caso, passei assim processos de despejos violentos, né? Mas nunca um ataque direto, né? Direcionado ao acampamento. Mas despejos violentos é o que marca também a minha trajetória, né? Enfim, do ponto de vista da truculência da polícia, né, da violência, enfim, sem querer saber se tem criança, sem querer saber como estão as famílias, enfim, mas o único desejo é vê-las sendo reprimidas, é vendo sendo humilhadas, né, diante da sociedade. Mas aqui no acampamento Marielle Vive, no começo, a gente tinha muitas ameaças, né, inclusive capangas, enfim, da fazenda, né, que daí do outro lado da rua, da pista, atiravam para cima de noite, né, como forma de ameaçar as famílias, como forma de intimidá-las, né, para que deixassem o acampamento, né. Então, direto, os capangas davam tiro para cima, né, como uma forma violenta, né, e intimidadora.
Agora você pode ouvir o nosso podcast na Aurelo. A Aurelo é a única plataforma de streaming que remunera criadores de conteúdo. Cada play que você dá na Aurelo, nós recebemos uma graninha. Caso você tenha cartão de crédito, você também pode nos apoiar assinando o financiamento coletivo na plataforma da Aurelo. O endereço é escute.aurelo.audio/calmagentehorrível. Se você quiser, pode contribuir na Catarse. Lá aceita boleto e cartão. O endereço é catarse.me/calmagentehorrível. Se você quiser apenas fazer um Pix de qualquer valor, a chave é calmagentehorrível@gmail.com. E também estamos no PicPay, procure por @calmagentehorrível.
Queria que você explicasse pra gente especificamente como que é a organização do acampamento Marielle, mas como que é a organização de um acampamento, né? Se cada acampamento também se organiza de um jeito ou se tem uma diretriz do MST, tipo um passo a passo, como é que funciona isso?
E depois aproveita e conta como é um dia no acampamento. Assim, as pessoas acordam e daí? Tem uma lógica no dia ou é um dia comum? Porque o MST é bastante ritualizado, né? Tem estratégias de movimento mesmo. Então não é só, cheguei lá, ocupei, fiz a minha casinha e tô ali. Tem uma dinâmica, né, para que a luta se fortaleça, né?
Bem, no MST como um todo, a nível nacional, a gente tem nossa organicidade, né? É como a gente chama nosso processo de organização como um todo, né? Desde a instância nacional, estadual, dos acampamentos de base, nossas escolas de formações, nossos espaços, enfim, tudo isso funciona a partir da nossa organicidade, que tem como base essa organicidade, que é os setores, os coletivos, as instâncias, e dessa mesma forma tem nos nossos espaços e territórios, né? Que também bebemos de fontes inspiradoras aí, de forma de organização daqui da América, enfim, que a gente foi também construindo dentro do MST. Então, no acampamento, né, a gente se organiza por setores. É claro que alguns acampamentos, né, de outros lugares sempre vão implementar do ponto de vista do local, né? Porque a organicidade, ela não é uma receita pra gente, né? Que é tudo montadinho e tal, né? A organicidade, ela se modifica com a especificidade de cada território, mesmo tendo o seu elemento, mesmo tendo a organicidade como base, né, o principal, o essencial, ela também se modifica com a especificidade de cada território. E aqui no Marielle não é diferente, né? Então a gente tem os setores organizados, então a gente tem o setor de produção, o setor de educação, a saúde, tem um coletivo de juventude, coletivo LGBT, a gente também tem a secretaria que a gente também costuma chamar como coletivo aqui, coletivo do almoxerifado, coletivo da cozinha, coletivo da infraestrutura, coletivo do esporte e cultura, e o coletivo As Marielles também, né, o coletivo das mulheres. Então tudo isso são formas de organização que fazem com que as famílias se envolvam. Então aqui a gente também se organiza em núcleos de base. Então toda família, ela tem um núcleo de base. São grupos de barracos e grupos de famílias que necessariamente moram perto. Então aqui nós temos 33 núcleos de base. Cada núcleo desse tem de 10 a 15 famílias. Então, essas famílias estão dentro dos núcleos. Cada núcleo desse tem um coordenador e uma coordenadora do núcleo que participam da coordenação geral do acampamento, que fazem parte da coordenação geral do acampamento, que tem como responsabilidade, né, envolver o NB, o núcleo de base, o grupo de famílias, nas tarefas como um todo, que essas tarefas são essas, os setores. Então, toda a família tem que estar envolvida em algum setor, seja na produção, seja na cozinha, seja na infra. Então, todas elas têm tarefas cotidianamente, mas fora também nossa portaria, né, que faz parte do nosso sistema de segurança. Também a gente costuma chamar como um coletivo de segurança aqui do acampamento, onde cuida a nossa segurança como um todo, né, desde as sentinelas, dos pontos sentinelas, desde a nossa portaria central, desde a segurança que fica responsável nessa ronda mais geral do acampamento, de ver de como estão as famílias, enfim. Então tudo isso é parte, e toda a família tem e deve estar envolvida nos setores e nas tarefas como forma organizativa de luta. E aí também tem esse elemento de como é passar um dia no acampamento, né? E é isso, as famílias acordam. Então a gente tem cerca de 85 crianças que estudam, entre crianças e adolescentes que estudam aqui na cidade de Valinhos. Então as mães que acordam, então já preparam as crianças que vão de manhã, as que vão de tarde, as mães vão preparando o almoço para quando sair já saem almoçadas, enfim. O restante das famílias vão se envolvendo nas tarefas, o almoxerifado, a secretaria que é aberta do dia, as próprias saúde, a educação, que funciona também 24 horas. Então também as famílias vão se envolvendo, e a nossa própria produção, que é o que a gente mais tem demandado nesses últimos períodos, né, com a nossa horta mandala. Mas também as produções que estão sendo feitas nas áreas, nas propriedades perto dos barracos, perto das moradias das famílias. Então as próprias famílias também produzem, plantam, desde sua horta medicinal, né, desde os seus 5 canteiros de alface, mas elas se dedicam então para isso. Mas também tem aquelas famílias que trabalham, né, na cidade durante o dia, uma grande parte, trabalha durante o dia, chega na parte da tarde, né, cumpre as tarefas no fim de semana, né, tendo esse ritmo, né.
Já aconteceu de alguma família não participar desse envolvimento no acampamento?
Sim, sim, muitas famílias. Mas isso, como a gente também vai lidando com o todo, né, porque não é uma coisa fácil, né, a gente não vai exigir, obrigar...
São pessoas, né?
Não vai exigir, obrigar que as famílias participem, né, mas de algumas formas elas têm que estar ligadas à nossa organicidade de acampamento, né, porque a luta pela terra também exige isso, exige organização, exige que a gente construa as formas coletivas de enfrentamento, e desde a produção, a organização do coletivo As Marielles, que é um coletivo de produção que leva os alimentos para vender nas feiras, enfim, de todos esses coletivos, isso também é forma de resistência, de resistir. A nossa organização, ela também é parte do que a gente chama de transformação social, que é o nosso terceiro objetivo do MST, né? Isso tudo faz parte, e não tem sentido se a gente não envolver as famílias, né? Que as famílias e nós como um todo viemos de uma sociedade que nos exclui, né? Então excluí-las não faz parte do nosso método de organização, né? Nosso método de organização, ele é um papo reto, e também de alguma forma a gente faz com que as famílias todas se envolvam e mostra, mais do que tudo, é mostrar para as famílias, mas também das famílias nesse processo de organização.
O Kelvin, o MST, você falou logo no início, ele é socialista, né? Vocês são ligados a algum partido? As pessoas são livres para serem filiadas a algum partido diferente, né? Como é que funciona essa parte política?
Para nós do MST, as eleições, né, e os partidos, ele tem um caráter tático, né? Porque a luta institucional, de alguma forma, ela também faz com que a gente possa ter avanços significativos, né, importantes. Então, a gente não tem um partido específico que a gente está junto, né? A gente apoia as candidaturas de esquerda, né? Todas as candidaturas de esquerda, né, que envolva a pauta da luta pela terra, que pense, né, num projeto, né, de sociedade como um todo, que envolva o conjunto da classe trabalhadora. É nesse sentido que a gente também vai construindo.
Eu queria perguntar da horta mandala, que eu vi umas fotos, é deslumbrante. bastante de linda. Eu queria saber, você já falou mais um pouco, mas queria que você explicasse melhor. Essa horta não é só para consumo próprio, vocês vendem também, né? Como que é a produção, o quanto de comida vocês produzem, o que vocês produzem? Se você pudesse contar pra gente.
Não é só para consumo próprio, né? Então a gente tem uma cozinha coletiva, que desde o início do acampamento, ela funciona todos os dias e ela fornece 3 refeições ao dia, café, almoço e janta, para as famílias que ainda não têm condições, está no processo precário, então que fornece 3 refeições todos os dias. Então durante 3 meses, 7 anos, a gente vem fazendo esse processo da cozinha coletiva, muito apoio, solidariedade, parceiros, amigos, aliados do MST, e também a Horta Mandala, ela fornece também para essa cozinha coletiva, né? Então a gente planta de um tudo, né? Então desde o feijão andu, desde o couve, do espinafre, do coentro, do alface, tomate, desde a pimenta, desde a berinjela, do couve-flor, de um tudo, né? Uma diversidade, porque a agroecologia é isso, né? Diversidade, né? Não tem sentido a agroecologia sem diversidade, né? E nesse sentido, a gente também faz a comercialização desse produto, né? Mas o mais importante de tudo é comercializar produtos e saber que eles são livres de violência, é que esses produtos são livres de um processo escravista, de escravidão, de exploração, né? Então faz parte também do nosso processo organizativo, então, de comercialização, porque comercializar é também fazer com que os alimentos cheguem pro povo, enfim, e como a gente também vai lidando com isso como um todo.
Vocês vendem em valinhos mesmo? Como que é a recepção?
Isso, a gente tem um grupo de zap, né, então de uma pessoa que fica responsável dessa organização, mas a gente vende nas feiras livres, em Campinas, mas toda pessoa que entra em contato e quiser vir retirar também aqui no acampamento, a gente então organiza, né? Então, toda semana, as coordenadoras, né? Que a Mandala é coordenada por 2 mulheres. Então, as coordenadoras fazem um levantamento, né? De que tem, enfim, aí monta uma cesta a partir dos produtos que tem e coloca um valor simbólico que seja dos produtos que tem na semana, né? E aí divulga, enfim, a maioria das pessoas retiram nessa feira livre, então elas entram em contato antes para retirar na feira livre, mas também fiquem abertas, também está aberto para aquelas que querem vir buscar aqui no próprio acampamento, né, enfim.
Eu estou perguntando isso porque uma das discussões que tem até, né, sobre valinhos é que esse terreno é de especulação para fazer condomínio, e acho que valinhos, a classe média alta adora falar de produto orgânico, e o MST é o maior produtor de produto, né, de arroz, por exemplo, de produtos orgânicos. Então, acho que valinhos tem que pôr a mão na cabeça e apoiar de fato quem faz tomar essa decisão. Vocês querem mais um condomínio cheio de piscina ou vocês querem uma horta dessas para prover valinhos de comida orgânica, né? Pelo amor de Deus.
Eu trabalho em Limeira e Piracicaba. Eu dou aula em escolas lá, escolas privadas. E como eu já dei em várias escolas do interior aqui de São Paulo, em que havia assentamentos e acampamentos. E era uma coisa, parece que existe uma recusa, uma dificuldade de entender das pessoas de classe média e alta, mas me preocupa mais a classe média, que acaba se identificando mais com o proprietário dessas terras improdutivas do que com o pessoal do MST, quando na verdade uma classe média urbana, ela está muito mais próxima dos assentados ou dos acampados, no sentido de não ter propriedade, do que do especulador ou do latifundiário. Mas eu ouvia coisas falando assim, esse pessoal é vagabundo, porque faz não sei quanto tempo que eu estou precisando de uma empregada doméstica e não tem. Então esse povo não quer trabalhar. Numa recusa de compreender que as pessoas têm direito a uma existência que não seja subordinada a ela, que não seja uma existência subordinada mesmo, ou humilhada, não falando que o trabalho de empregados domésticas seja, mas é assim, se você não está ao meu serviço, se você quer ser dono de terra, dono da sua vida, então você é vagabundo. Se você não quer trabalhar por um salário irrisório, um salário que todo mundo sabe que é baixo, são subempregos, então é vagabundo. Se você está na luta, você é vagabundo, entendeu? É um discurso de uma classe média que se identifica com o proprietário, em vez de se identificar com as pessoas que estão da luta, porque ela também está. E ela não consegue essa identificação. É uma cegueira mesmo, parece. É uma cegueira social.
Faz parte da barbárie, né? Do caos que se instaurou aí há um tempo, de uma crise que não é mais cíclica do capital, que é uma crise profunda, rastejante, mas também ela tem uma ordem que é patriarcal, racista, né? E é de classe, como se o destino dessas famílias, como se o destino dessas pessoas fossem apenas serem empregadas, né? E nunca dona dos seus próprios negócios, nunca dona da sua própria existência, a vida é toda, né? O que é que faz esse sistema capitalista fazer de uma forma tão violenta? Como que essas famílias se sintam assim também, né? E isso é uma violência, ainda mais tendo essa estrutura que é patriarcal e racista, né? Que também são elementos aí que estão muito usados, né? Do ponto de vista muito rastejante e humilhador, né? Como se o destino fosse só esse e não poderia ter outro.
A gente tem essa cultura ainda escravagista muito grande. A sensação que eu tenho para as pessoas de classe média alta, é que se você não tiver alguém subordinado a você, como se você não fosse ninguém, você precisa ter alguém ali sobre a sua ordem, entendeu? É uma coisa absurda e você não consegue entender pessoas querendo ascender, e não é ficarem ricas e milionárias e oprimir outras pessoas, elas querem ter o seu pedaço de chão, ter uma terrinha para plantar, ter o seu trabalhinho, e isso às vezes é incrível, as pessoas não enxergam. Ô Kelvin, deixa eu te perguntar, durante a pandemia o MST distribuiu muito alimento, né? Você pode falar um pouco, o assentamento de vocês também distribuiu? Como é que funcionou isso? Ainda tem distribuição de alimento para famílias que precisam? A gente está passando por essa crise horrível, a miséria voltou e voltou com tudo. Como é que está funcionando isso?
Muito bom você tocar nisso, porque a solidariedade ela é um princípio da MST, né? E a solidariedade torna quem somos, né? Se somos solidários é porque foi possível e que a gente construiu formas e relações de vidas que atravessam a nossa individualidade, né? Que atravessam essa individualidade do capital, essa individualidade desse sistema. E é muito importante isso, porque na pandemia, as saídas, né? Mais do que usar máscara, isolamento social e álcool gel, a gente avaliou que isso não era o suficiente, né? Porque as pessoas continuavam passando fome, né? Mas e aí? Máscara, isolamento social e álcool gel, mas as pessoas continuam passando fome. É preciso construir redes, tecer formas de enfrentamento à fome, que a fome hoje assombra nosso país terrivelmente. O Brasil entra no mapa da pobreza novamente, mais de 17 milhões de pessoas, então, hoje passam fome, mais de 100 milhões de pessoas no Brasil, né? Não consegue ter 3 refeições no dia, como deviam, enfim, tá com insegurança alimentar. Então, tudo isso, né, e o nosso processo de solidariedade, ele é um processo intenso e que não deve parar, né, não é por causa de uma pandemia. É para além disso, né, para além da pandemia, enquanto houver fome, o processo de solidariedade, né, e toda a doação de alimentos, a gente vai permanecer e vai continuar fazendo isso de forma de não de bons samaritanos, né, mas também de não de uma forma precária, né, mas de uma forma de reconhecer a classe, de reconhecer ser quem somos, de onde viemos e quem somos, de fato, e como queremos construir tudo isso, né? E a gente aqui no Marielle fizemos sim o processo de doação, né? Então, para acampamento Elizabeth Teixeira aqui próximo, a gente também fez uma ocupação urbana chamada Nelson Mandela em Campinas e para outros lugares também que a gente foi fazendo processos de doação de alimentos para também mostrar a nossa solidariedade, mas antes de tudo, como já disse, reconhecer a classe. Para também isso, o princípio da solidariedade era também o enfrentamento à crise, mas também o enfrentamento a esse sistema, né? Acabar com a fome necessariamente é acabar com a humilhação, com a precarização de alguma forma, né? Não como um todo, mas de alguma forma.
E na pandemia, como que vocês fizeram? Teve casos de Covid? Tá todo mundo vacinado agora? Como é que foi isso?
Sim, sim. Inclusive, eu peguei Covid também. Mas fiquei muito ruim. Mas a gente teve vários processos de pessoas que comprovaram, né, os sintomas. Mas mesmo assim, né, muito rapidamente, com muita agilidade, né, a gente conseguiu isolá-las, né, com muito cuidado, né, com orientações da saúde, com as linhas políticas do MST Nacional, mas também os cuidados locais, e a gente fez com que isso não espalhasse, né, pelo acampamento todo. Então a gente teve aqui um acampamento dessa grandeza, a gente teve 12 casos apenas, e a gente conseguiu manter e estancar tudo isso, né, e fazer com que o acampamento também saísse, ainda não está ileso, enfim, mas que o acampamento tivesse as orientações mais gerais. Tivemos, né, algum processo de ignorância, né, porque esse sistema, né, mas também as mídias fez com que as nossas famílias entrassem em desespero em relação à vacina. Então fizemos um processo de orientação geral, desde a saúde, com a comunicação, de passar de porta em porta, tomar café, conversar com as famílias, da importância da vacina, de se vacinar. E então as famílias tomaram vacina, algumas primeira dose, algumas já tomaram a segunda, outras estão indo para a terceira, mas sempre fazendo essa orientação geral da importância da vacina e que a vacina também faz com que continuamos, né?
Então, além de ter as próprias políticas de vocês, vocês têm que fazer um combate à política ignorante do governo que a gente tem, né? Isso é combater a desinformação aí de dentro. Que tempos. E em mais de 450 famílias, vocês tiveram 12 casos, é isso?
12 casos.
Olha, gente, pra mim, assim, se o Brasil fosse o MST, a gente tava muito, 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 muito melhor.
A revolução tinha sido feita já.
Sem dúvida.
Nossa, pelo amor de Deus.
Você já imaginou? Olha só, é basicamente ciência, trabalho de base, solidariedade, comida orgânica. Por favor, eu quero.
Honestamente, eu vou falar uma coisa. Eu queria que o MST virasse um partido.
Ah, Tati, é uma discussão. Você quer falar sobre isso?
Não, tudo bem, vai. Só tô falando de sonho.
Eles já fazem um trabalho tão lindo. Acho que essa discussão de partido.
Nesse processo institucional, ele perde o foco central, assim, que é da organização popular, né? Tem alguns entraves, né? Mas que a gente também vai travando aí, né?
Tá certo, vai. Aceito, Kelvin, aceito.
Vocês têm escolas dentro do acampamento de vocês ou as crianças estudam fora?
As crianças estudam fora e a gente tem uma escola que é uma escola popular, Luiz Ferreira, né? Então, homenagem ao seu Luiz que foi assassinado em frente ao acampamento quando pedia água. Então, a gente tem essa escola popular que tem como funcionalidade envolver os setores nela, né? Mas também desde o curso de formações estaduais, nacionais, a gente teve um curso antes da pandemia, né? A nível sudeste, né, a gente organizou 100 militantes daqui da região sudeste, que a gente conseguiu fazer esse processo de formação política, né, dentro do MST mesmo. Mas que é também aqui a gente teve um momento, né, então antes da pandemia também, onde o seu Luiz, né, esse senhor, fazia aula de EJA, né, então o maior sonho dele era concluir seus estudos, mas teve que ter seu certificado no seu caixão, né? Então que, de alguma forma, também fazia esse processo de alfabetização das famílias, porque a gente também quer que o acampamento seja livre do analfabetismo, né? E também tem reforço escolar das crianças que estudam na cidade, que de alguma forma, né, não tem assistência como outras crianças. Então que aí, educadores e educadoras do próprio acampamento, mas também aliados, parceiros, também ajudam nesse reforço escolar com as crianças aqui dentro do acampamento, das atividades, de entender, de explicar, enfim.
E indo para a situação agora, queria que você explicasse por que que está rolando essa ação de despejo, como que a gente pode ajudar e como que está organizando essas frentes aí.
É, esse despejo vem num momento muito desesperador, né? Porque perto do Natal, numa pandemia, né? E as famílias tinham uma esperança, né? Também aqui no acampamento, onde também produzem, onde criam seus filhos, onde também construem essa dignidade de alguma forma, né? Mas a gente vai enfrentando, recorrendo, né, via jurídico, mas também na luta política, enfim, pressionando, né, o STF também para que possa ter um olhar carinhoso, né, embora é o TJ de São Paulo que decidiu por unânime, né, o despejo das famílias, a gente também está pressionando no STF. Mas também a gente achou brechas, né, por exemplo, do próprio julgamento, né, que não poderia ter julgamento nesse momento, né, então a gente achou brechas nisso, né, mas não podia ter julgamento porque teve, né, então a gente também está pressionando nesse sentido, né, de que volte atrás, porque se não era para ter, enfim, prazo, né, ainda não fomos oficializados, enfim, com o oficial de justiça sobre a reintegração, mas que a gente teria aí que ir se preparando, né. Mas estamos firmes na luta, estamos sentindo as famílias, construindo junto com elas, né? Mas também a gente está fazendo muito barulho nas redes sociais, né? Então, quando a gente pensou, né, no podcast, enfim, também é uma forma, né, de a gente conseguir dialogar, também é uma forma que a gente consiga conversar com as pessoas, né? Então a gente fez uma chamada para os artistas, não sei se vocês viram, mas a gente fez uma chamada para os artistas, e nessa chamada a gente convida todos os artistas, militantes, né, enfim, mas que solidarizam com isso, né, mas também de alguma forma possam pressionar e fazer essa pressão política para que revogue e volte atrás desse julgamento. É injusto, né, e a gente reafirmar que Natal sem despejo, despejo na pandemia é crime.
Essa terra que vocês estão é da União?
Não, essa terra tem donos, né, proprietários por 12 sócios, né? Mas um dos principais é o Andradas, que é um dos caras que também tem alguns condomínios aqui no Valinhos, né? Então, foi dono do primeiro condomínio de Valinhos, enfim, por isso que a gente fala que tem um lobby político muito forte, né?
Claro, né? Vocês acabam entrando num esquema também de, como você falou no começo, né? De que estão segurando isso aí para fazer um condomínio mais caro, então toda especulação imobiliária
área que, em geral, nem é isso, né? Para quem não conhece a região de Campinas, aí que ele falou essa grande região de Campinas, é tudo praticamente meio colado, né? Campinas, Sumaré, Hortolândia, Valinhos, é muito perto uma coisa da outra. Então, as cidades vão crescendo e o espaço rural vai sendo invadido pela cidade, em geral, por condomínio. Esses condomínios luxuosos que a gente nunca entra, de fato, né? Não sei nem quem mora. E em Valinhos e nessas regiões todas, aqui em Jundiaí também, onde eu moro, em geral, as pessoas, elas têm casa, mas elas trabalham em São Paulo, ou seja, elas nem têm relação direito com essa terra que elas ocupam, né? Se eu estiver falando besteira, você me corrija, ok?
Não, não, tá certo. Inclusive, quando a gente ocupou aqui, essa área estava totalmente degradada, né? Só via Colonhão e aqui, alguns locais dessa área, onde aqui é a Serra dos Focais, né? Onde fornece a água para Valinhos, e Valinhos está passando por uma crise hídrica, né? A ponto de que está pedindo reforço para a cidade de Campinas, né? Água para a cidade de Campinas. Então, nossa tarefa aqui também é cuidar do meio ambiente, né? E a gente sempre preservou disso, né? Então, tem uma mina onde a gente também abastece de água daqui, do acampamento. A gente usa para tomar banho, lavar louça, enfim. Mas que a gente tem plantado árvores, tem feito esse processo de reflorestamento da área. Então, como formas também de enfrentamento, né? E de falar que, para além de moradia, a gente quer construir um novo campo, né? Um campo que onde as famílias também possam morar, sobreviver. Mas, além disso, onde cuide da nossa floresta, onde cuide do campo e onde a gente sobreviva com mais qualidade.
É muito doido isso. Aqui em Brasília, a gente tem esse problema também, que é problema hídrico, obviamente. E uma das coisas que mais acaba o nascente, olhos d'água, lençóis freáticos, é a construção desses condomínios. Então, vocês estão preservando isso. Quer dizer, é uma solução para não agravar esse problema. E vai construir um condomínio e vai cagar o negócio. Isso é fato. Destrói olhos d'água. Gente, é surreal.
Além de pedir para todo mundo compartilhar e chegar ao maior número de pessoas essa entrevista maravilhosa que você tá dando pra gente, o que que a gente pode fazer? Porque eu recebi, por exemplo, um abaixo-assinado. Abaixo-assinado ajuda? Eu sou meio pé atrás com abaixo-assinado. Mas você falar que ajuda, eu já assinei. Mas você falar que ajuda, a gente divulga. O que que ajuda?
Eu acho que abaixo-assinado, de alguma forma, dá uma pressionada, mas a gente sabe, né, dos limites. Abaixo-assinado. Mas a gente também tá fazendo uma campanha do fundo para Marielle Vive. É que se numa situação de despejo, a gente esteja um fundo, né, um caixa que organize para que as famílias também possam ter acesso, né, alimentação, enfim, outras coisas, partindo desse processo de organização das famílias mesmo. Então, um fundo de lutas, Marielle Vivifica, que a gente está fazendo esse chamado, né, nesse sentido mesmo da contribuição, para ajudar no processo aqui do Marielle, enfim.
E como é que faz? Tem Pix? Passe já todas as informações.
Então é o Instituto Técnico de Ensino, Pesquisa e Extensão em Agroecologia, Laudenor de Souza, CNPJ e tal, mas a conta é Banco do Brasil, né? Então, Banco do Brasil, agência, né? 2145, dígito 8, conta corrente, 13564, dígito X. Então acho que nesse momento agora é bora se somar nessa luta por um Natal sem despejo, em defesa da reforma agrária popular, né?
Beleza, a gente vai pôr todas essas informações também no post do episódio para quem quiser, e aí qualquer quantia tá valendo, né? Já ajuda também.
Quando acontece uma ameaça assim, Kelvin, vocês já começam a pensar em outro lugar para fazer essa mudança?
Qual que seria a melhor solução para vocês agora? Ficar aí, né?
Sim, então a gente até agora não arredou o pé, né, de que é possível a gente continuar nessa área. Mas, de alguma forma, a gente também já vai tendo horizontes, né? A área de recuo, enfim, né? Outras coisas assim desse tipo pra gente ir construindo.
Mas o plano A é ficar aí, né?
É, o plano A é ficar aqui, aí, plano B, a história nos dirá.
Todo dia é uma emoção diferente,
sim,
né?
Sim, sim. Não tá sendo fácil.
O Twitter de vocês é @MarielleViveMST, é isso?
Isso.
Já tô seguindo, vocês vão lá seguir também, retweetar, apoiar nas redes sociais. Tem algum outro site?
Tem o Instagram, que é @MarielleViveSP.
A gente vai colocar tudo na descrição do episódio também.
Tem alguma coisa que a gente não perguntou que você queira falar ainda?
Acho que é isso mesmo, gente. E agora é só a gente traçar aí caminhos, né, e saídas para isso. Mas também já quero agradecer, né, é o espaço também para que a gente possa também estar divulgando, denunciando e informando e construindo conjuntamente aí essa luta, que é a luta não do MST, mas é a luta de todos e todas, né? Como já dizia Pedro Tierra, né, a liberdade da terra não é assunto de lavradores, né? A liberdade da terra é assunto de todos os quantos se alimentam do fruto da terra.
Que lindo. Muito lindo.
E fora Bolsonaro, né, Kel?
Ai, fora Bolsonaro, com certeza.
Nossa, fora Bolsonaro muito! Fora Bolsonaro muito! Kelvin, muito, muito obrigada mesmo.
Obrigado a vocês.
E o canal tá aberto, viu, Kelvin? Qualquer coisa, você fala com a gente também. Foi um prazerzaço te conhecer.
Prazer é meu.
Aí em São Paulo ainda, pra poder dar um pulinho no acampamento, se eu pudesse ir.
É, a gente podia ir, né, Tati? Vamos? A gente mora aos arredores.
Vamos esperar passar esse caos e vocês estarem ocupando mesmo. Porque esse despejo, se os deuses permitirem, não vai acontecer. Mas eu queria saber, se eu quiser contribuir, por exemplo, eu sou professora, se eu quiser, por exemplo, participar desse apoio escolar, por exemplo, tem espaço? Eu posso?
Com certeza, total.
Nossa, ia adorar fazer isso.
E eu sou atriz e tenho uma peça infantil, também vou entrar em contato pra gente marcar.
Ótimo,
de fazer.
Ótimo, maravilha.
Ai, meu Deus, eu vou chorar.
Ah, eu já chorei 15
Ai,
vezes.
Ai, gente.
Ó, eu tenho que agradecer não só o Kelvin, que tá aqui tão bem representando essa juventude na qual a gente sempre tem esperança, mas publicamente falar, meu, MST é demais.
É demais.
É de fato a luta que nos pertence, mesmo que a gente não tenha nenhuma conexão direta com a terra, com o mundo do campo, mas a gente tem, porque a gente come.
É,
alimenta,
isso que eu ia falar, como
tá
não tem
mundo.
Conexão direta, vive de luz,
a gente não
se
produz,
come, tem
a gente não produz, é esse o ponto. Nós consumimos, nós estamos nessa outra ponta e a gente tem que agradecer muito ao MST, que nos mostra muito fortemente a possibilidade de organização, que a organização popular, a organização social, tem dado bons frutos, literalmente. É, então, nosso total e restrito apoio ao MST, desse podcast ao MST.
Obrigado, gente.
Obrigada, Kelvin.
Obrigada, Kelvin.
Não, beijo, Kelvin.
Beijo.
Tchau.
Nossa, beijo.
Maravilha, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tanto quanto eu gostei de fazer. Acho que as meninas gostaram também, falo por todas. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar a gente. Você pode apoiar pela Orelo, escute.orelo.audio/calmagentehorrível, ou pelo Catarse, catarse.me/calmagentehorrível. Você pode mandar um pix pra gente no calmagentehorrível@gmail.com, que também é o e-mail pra você pedir produtos da nossa lojinha. Ou você pode apoiar pelo PicPay. Você procura lá Calma, Gente Horrível no aplicativo. Ou seja, tem muitos jeitos de apoiar. Se você não tá apoiando, é que você não quer mesmo. Ou porque você não tem dinheiro, eu compreendo.
Tem o 13º, que a gente tá ligado, que caiu em novembro, ou tem dezembro, dá pra contribuir com Calma, Gente Horrível e com o acampamento da Marielle.
Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, @calmagentehorrível, no Twitter, @gentecalmo, no Facebook é Calma, Gente Horrível também. Ou manda um Telegram pra gente, gente_calma. A nossa identidade visual é da Claudine Tátil, você procura ela no Instagram, @editora de arte. Nosso editor de áudio é o André Teles. Telesalvesandré@gmail.com.
Calma, Gente Horrível. Despejo na pandemia é crime.